Oxente, que a prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade.
Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, pessoal! Se achegue mais, venha para a nossa sintonia.
Vamos ficar juntinhos para falar de assuntos do seu interesse, ajudando você, ouvinte, a produzir melhor.
Nossa prosa de hoje é sobre um fruto típico do Cerrado. Ele é um saboroso ingrediente usado em pratos apreciados nas regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte de Minas Gerais. Será que você consegue adivinhar que fruto é esse, Aline? Vou dar uma dica. Sua polpa é amarela e as pessoas costumam prepará-lo com frango e arroz.
Com essa dica que você deu, né, Valmir, não tinha como errar. Eu sei que é um fruto de sabor forte e nutritivo também, ideal para alimentar o homem do campo.
É isso mesmo, Aline, é o pequi. Cada região produtora de pequi tem seus pratos típicos feitos com esse fruto. Por exemplo, o arroz de pequi é mais comum no Centro-Oeste. Já no Nordeste, na região do Cariri Cearense, o prato típico é baião de dois com pequi. O prato leva arroz, feijão verde, nata, queijo coalho e, é claro, o pequi.
Deve ser uma delícia. Já tô sentindo o cheirinho desse baião daqui.
E essa é apenas uma das milhares de receitas que podem ser preparadas com o pequi. Mas na região do Nordeste, o fruto é consumido só nos primeiros 3 meses do ano, época de safra do fruto, que vai de janeiro a março. Por exemplo, na região do Cariri Cearense, o consumo do pequi só ocorre em determinada época do ano, porque depois não se encontram mais os frutos.
Ué, Valmir, quer dizer então que lá as pessoas só saboreiam o baião com pequi no período de safra?
Pois é, Aline, mas muitas pessoas congelam o pequi descascado para consumir em períodos de entre safras. Mas olha que interessante, o pessoal da Embrapa Agroindústria Tropical desenvolveu uma forma de conservar o fruto que dispensa geladeira. É a pasta de pequi.
E dá pra fazer baião de dois com essa pasta?
Dá sim, Aline. E muitos outros pratos deliciosos. E o melhor é que a pasta pode ser armazenada por até 6 meses fora da geladeira. Assim, o produtor pode ganhar dinheiro comercializando o produto fora da safra também. Mas quem vai explicar melhor sobre a pasta de pequi é o pesquisador Antônio Calisto, da Embrapa Agroindústria Tropical. Ele conversou com a jornalista Verônica Freire sobre como produzir a pasta de pequi.
Um dedo de prosa.
Doutor Calisto, o pequi é considerado o rei do Cerrado. Por que ele é tão importante?
O pequi é considerado o rei do Cerrado não é por acaso, porque é bastante apreciado nas regiões produtoras, tanto que faz parte das tradições, canções e alimentação das comunidades rurais dessas regiões. Os pratos típicos são preparados com a polpa, que tem sabor e cheiro peculiares. Muitas populações também fazem uso fitoterápico do óleo, flores e folhas do pequi em diversos tratamentos. A exploração do pequi ainda é feita apenas de forma extrativista e há poucas iniciativas de cultivo comercial. No período da safra, muitas pessoas coletam e comercializam os frutos e caroços in natura ou processados, principalmente como polpa e óleo.
Qual a importância econômica do pequi nas regiões produtoras?
Para as regiões produtoras, o pequi tem importância econômica extraordinária, principalmente porque é produzido no período em que nós não temos opções de explorar outras culturas. O pequi normalmente é produzido de janeiro a março e a importância se deve principalmente ao aspecto econômico e social. Economicamente, porque o Ceará hoje produz em torno de 60% da produção nacional, seguida de Minas Gerais e Goiás. Apenas a região do Cariri, principalmente o município do Crato, produz em torno de 60% da produção nacional.
O que a Embrapa tem feito para ajudar as comunidades produtoras de pequi no sul do Ceará?
Para ajudar as comunidades produtoras do sul do Ceará, nós elaboramos já diversos projetos e temos também contribuído diretamente através de dias de campo, elaboração de material como comunicados técnicos e ensinando o pessoal a fazer a pasta de pequi, que é uma tecnologia recente, mas que já está sendo adotada nas regiões produtoras.
Quais são as vantagens da pasta de pequi?
A grande vantagem da pasta de pequi em relação, por exemplo, ao óleo, que é o principal produtor da região, produzido pelos produtores da região, é o aspecto da vida de prateleira, né?
Quer dizer então, doutor Calixto, que é melhor produzir a pasta de piqui, o produtor ganha mais produzindo a pasta de piqui do que coletando os frutos in natura ou produzindo o óleo?
Muito mais, porque a incorporação de valor quando você produz o óleo é muito pequena. Então, ao invés de você processar o óleo, se você processar a pasta, você vai obter, ao invés de um litro e meio de óleo, você vai obter 4,5 kg de polpa, né? Que é transformada em 5 kg mais ou menos de pasta. Cada 250 gramas de pasta custa hoje em torno de R$ 10 a nível de produtor, podendo chegar no supermercado até R$ 25 por 250 gramas, a embalagem de 250 gramas. Por outro lado, se você for vender apenas o fruto, né, para consumo in natura, fica muito restrita porque a safra, o fruto é muito perecível e a safra é muito restrita. Então, na época da produção, o valor do piqui é muito baixo. Se você pudesse armazenar para comercializar depois na forma de polpa, seria interessante. Mas quando você comercializa a polpa, você produz a polpa, você tem um gasto muito grande de energia, porque você tem que manter congelado. Enquanto a pasta dispensa totalmente esse processo de congelamento. Ele é consumido in natura, né? Tendo uma vida de prateleira, né? Uma validade de até 6 meses. O piqui, se você comercializar in natura, o que é que vai acontecer? Você tem um preço na safra muito baixo, que o produtor consegue em torno de 50 centavos por quilo de piqui. E ele transformando isso em pasta, ele pode agregar bastante valor. Se você transforma em pasta, você multiplica esse valor por mais de 4.
O fato de ter a pasta fora da safra é uma vantagem econômica para esses produtores?
É uma grande vantagem, porque ele pode processar bastante durante a safra, né? Porque o processamento é de uma forma muito simples, como eu já falei anteriormente, com a vantagem de que você vai ter uma oferta de matéria de produto, né? No caso do piqui, durante todo o ano, né? Um custo de armazenamento muito pequeno, já que dispensa refrigeração e congelamento.
Que bacana, Valmir! Mas tem que se precaver, porque para produzir um produto alimentício é necessário muito cuidado. Então vamos saber agora com o pesquisador Calixto que cuidados são esses que devem ser tomados.
Pitacos da Hora.
Para a elaboração da pasta de piqui, nós temos que basicamente dividimos em duas etapas básicas, que é a parte da obtenção da polpa e, finalmente, a parte da elaboração da pasta em si. Para a obtenção da polpa, nós precisamos inicialmente fazer a sanificação dos frutos, dos pequis. Nós rolamos os frutos em seguida para retirar o caroço. No caroço aqui está a polpa. Em seguida, fazemos cozimento durante 20 minutos em ebulição, normalmente utilizando a cuscuzeira. Ou seja, é feito não diretamente na água, mas feita através de vapor úmido. Depois desses 20 minutos de cozimento, esses caroços são colocados numa despolpadeira, onde é retirada a polpa. Essa polpa pode ser congelada para ser utilizada depois, ou então ela pode já entrar na linha de processamento através da formulação. O que é isso? Nós misturamos a polpa com sal e os conservantes que nós utilizamos para baixar o pH, né? Para evitar o problema da contaminação pelo clostridio botulino. Em seguida, nós fazemos uma mistura desse material, que normalmente é feito em liquidificador industrial. E após a obtenção dessa mistura, nós estamos prontos para embalar o produto e comercializar. Com relação às boas práticas de fabricação, as BPF, o primeiro passo para evitar a contaminação se dá no campo. O produtor não deve derrubar o fruto da árvore, muito menos utilizar varas ou qualquer outro instrumento. Deve coletar apenas os frutos caídos naturalmente, pois eles estão no estado de maturação adequado para o consumo. Na unidade de processamento de pequi, as áreas de recepção da matéria-prima, processamento, embalagem e armazenamento devem ser separadas. Além disso, não deve haver cruzamento da matéria-prima com os produtos acabados, para que ele não seja contaminado com micro-organismo típico das matérias-primas, colocando a perder todo o processamento realizado. Existem vários outros cuidados. Por exemplo, os manipuladores das matérias-primas não devem entrar em contato com o produto acabado. Todos os colaboradores devem lavar as mãos entre uma e outra etapa de processamento nas diversas fases de elaboração. Outro cuidado importante é proibir a entrada ou circulação de animais domésticos em qualquer local da unidade de processamento do pequi. Além disso, embalagens e recipientes devem ser sempre inspecionados para verificar a segurança e não devem ser utilizados para outra finalidade que possa causar contaminação do produto. Olha, existem diversos outros cuidados, como com o armazenamento e transporte das matérias-primas e produtos acabados, a estrutura física, as condições de higiene do estabelecimento, a limpeza de equipamentos e utensílios, higiene dos manipuladores e até mesmo a higiene das pessoas que trabalham na fábrica, de modo geral. Mas para tudo dar certo, o estabelecimento deve manter um programa de treinamento em boas práticas de fabricação.
É, ouvinte, limpeza é um dos itens importantes na hora de preparar a pasta de pequi.
Isso mesmo, depois de aprendermos como preparar a pasta de pequi, vamos ouvir do presidente da Associação dos Produtores Rurais do Cariri, Cícero Lobo, qual a importância do pequi para a região.
Fala, produtor!
Aqui na nossa região são envolvidos diretamente mais de 2.000 famílias na questão da produção do piqui. Nós temos uma parceria com os caçadores do piqui envolvendo aqui a região de um modo geral. E a renda nesse período, a família fatura até quase o salário mínimo em relação a esse produto. E a questão a gente fazendo o reaproveitamento dessa pasta, nós vamos ter a oportunidade de agregar maior valor ao produto. Não há a menor dúvida que isso aí aumentará em muito a agregação do próprio valor da cadeia produtiva do piqui. Por exemplo, nessa estação nossa, nós nessa safra, nós temos uma safra extraordinária. Então, chegando no pico da produção, o piqui dá aqui com uns R$52. É viável a gente fazer o óleo piqui, cada 10 litros. Piqui é utilizado um litro de óleo. Mas nessa questão, eu vejo a maior viabilidade na questão da pasta, porque a pasta ele tem outros derivados. Pode fazer a parte do piqui, pode fazer outros derivados, ela tem maior consistência e um melhor armazenamento no sentido de dar outras variantes para a produção do piqui. Tem um rendimento maior, ela tem uma durabilidade maior e nesse sentido ela pode ser utilizada como maionese, com uma utilização com pão, substituindo a manteiga. É um produto de uma excelente qualidade. Foi testado aqui, teve uma aceitação extraordinária aqui na região do Cariri.
É, Aline, se depender do seu Cícero, parece que vai ter baião com pequi o ano todo lá no Cariri. Oh, coisa boa!
Bom demais, né, Valmir? E para quem quiser aprender a fazer o baião, a Vânia Alencar, lá da Embrapa Agroindústria Tropical, vai passar a receita do legítimo baião de dois do Cariri. Então, caneta e papel na mão.
Favas contadas.
Para fazer o baião de dois com pequi, você pode usar o fruto in natura ou utilizar uma colher de sopa da pasta de pequi, se preferir. Para cada xícara de feijão cozido, deve ser usada uma xícara de arroz e dois pequis. Ou, se preferir, usar uma colher de sopa da pasta de pequi. Os ingredientes usados são 2 xícaras de feijão verde tipo corda, previamente cozido, 2 xícaras de arroz, 4 pequis ou 2 colheres de sopa da pasta de pequi, 1 xícara de queijo coalho em cubos e 1/2 xícara de nata ou creme de leite. O baião de dois leva também temperos como cebola, alho, cominho, pimenta do reino, sal, coentro e cebolinha. Todos esses temperos a gosto. Modo de preparar. Refogue a cebola e o alho em um pouco de óleo. Em seguida, acrescente o feijão precozido com o caldo e água suficiente para cozinhar o arroz. Depois, acrescente os caroços de pequi ou a pasta e o restante dos temperos. Quando levantar fervura, acrescente o arroz e deixe cozinhar em fogo baixo. Quando o arroz estiver quase secando, coloque o queijo e a nata. Por fim, mexa e desligue o fogo. O prato pode ser acompanhado com carne assada e macaxeira frita, servindo bem para 3 pessoas.
Muito obrigado pela sua participação, Vânia.
Agora eu fiquei curiosa para fazer essa pasta de pequi, viu, Valmir?
Isso mesmo, Aline. Para produzir a pasta, é necessário montar uma estrutura e passar por treinamento. Quem tiver interesse, pode obter mais informações com a Embrapa Agroindústria Tropical.
85 é o DDD. Telefone 3391-7147.
Repetindo, DDD 85, telefone 3391-7147.
E anote também o número do Prosa Rural. Para ele, você pode ligar de graça usando um telefone fixo ou um orelhão.
0800-646-1160. E
chegamos ao final do Prosa Rural sobre as boas práticas na fabricação da pasta de pequi.
Nós agradecemos a todos os convidados que participaram do programa de hoje. Agradecemos também a FM Universitária da Universidade Federal do Ceará, que colaborou com a produção deste programa.
É isso aí, amigo ouvinte. Continue sintonizado na sua emissora favorita e não perca o nosso próximo encontro.
Um abraço e até lá!
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Plano Brasil Sem Miséria, um esforço conjunto no combate à miséria para o Brasil continuar crescendo. Governo Federal. País rico é país sem pobreza.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro, Verônica Freire. Edição, Isabel Almeida. Locução, Valmir Nascimento e Aline Basile. Técnica, Antônio Nascimento. Conteúdo, Embrapa Agroindústria Tropical e Universidade Federal do Ceará.